Artcast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação, Adriano Viaro e Fábio Catani.
Olá pessoal, aqui professor Adriano Viaro mais uma vez com o Fábio Catani para mais um episódio do Batcast. E hoje, Catani, nós estamos, acho que é um convidado que muda completamente a linha dos outros convidados que a gente tem tido aqui. Então é uma novidade também nesse ponto, mas as honras da casa, como de costume, são contigo, Catani.
Então, Viaro, nós temos conosco hoje uma satisfação imensa de ter alguém nascido em São Salvador, lá em El Salvador, mas que esteve aqui na minha Porto Alegre, não mais tua, que estás no Rio de Janeiro, para fazer mestrado em geociências na URGS e também pós-doutorado. É alguém graduado em biologia, é alguém que também fez seu doutorado lá em Joanesburgo, na África do Sul, e trabalha com fósseis, mais especificamente com fósseis de répteis, dinossauros, e que mais recentemente deve ter também ouvido falar na necessidade de comprovação de que vacinas não tornam seres humanos répteis, como um chefe de Estado recentemente mencionou, tristemente. Estamos com Juan Cisneros. Uma satisfação, Juan, muito, muito grande tê-lo aqui conosco. E eu já gostaria de iniciar pedindo que tu colocasse um pouco dessa trajetória que te levou às escolhas, que te trouxe para o Brasil e te tornou também um cidadão e um cientista do mundo. Como é que foi essa trajetória? Como é que foi essa tua escolha? Como é que tu tanto te interessaste por esses estudos, Juan?
Bom, muito obrigado pelo convite para este bater-papo. Agora fiquei sem jeito depois dessa apresentação, mas eu garanto que eu não virei jacaré, não, viu? Me vacinei já, tem 4 doses. E não teria sido mal se o presidente tivesse virado jacaré, viu? Pelo menos teria parado de falar tanta besteira, né? Então, eu vim para o Brasil para fazer a minha graduação. Na verdade, era uma curiosidade que eu tinha de sair um pouco lá da minha terra, né? Porque meu país é muito pequeno, então você conhece ele rapidinho. Para você ter uma ideia, El Salvador, ele tem o tamanho do menor estado do Brasil. A extensão territorial de El Salvador equivale à de Sergipe. É 21 mil quilômetros quadrados. E nesses 21 mil quilômetros, temos 11 vulcões ativos. Então, estamos bem. Embora seja pequeno o território, tem muita coisa para ver. Mas, enfim, tinha uma curiosidade de conhecer outro país, aprender uma língua diferente. Eu acho que isso me chamou a atenção também. E como eu queria estudar biologia, e o Brasil tem uma biodiversidade a maior do mundo, pelo que eu entendo, me pareceu um destino interessante. Então, eu acabei escolhendo o Brasil por isso, né? E também, na época em que eu estava procurando a minha graduação, e eu acredito que ainda existe, tinha um programa de estudantes, convênio com os países, com os outros países latino-americanos, né? Então, facilitava um pouco vir para o Brasil para fazer estudo de graduação. Eu acho que esse programa de estudante convênio ainda existe, se não estou enganado, que também era desenvolvido com países africanos, porque eu ainda vejo muitos estudantes africanos aqui na Universidade Federal. Então, foi por isso. Eu queria conhecer um país diferente, aprender uma língua diferente e que tivesse uma biodiversidade interessante. Eu acabei vindo para o Brasil. Isso foi lá nos anos, no final, já lá nos anos 90, isso aí, 94.
Não, recente. E vem cá, e quais os caminhos que te levaram exatamente à paleontologia?
Eu sempre tive interesse de estudar Répteis me interessam bastante, os peixes também sempre me chamaram a atenção, mas no final me decidi pelos répteis. E uma coisa interessante é que, dentro da biologia, hoje, há poucos estudos sobre a anatomia dos bichos, sobre as características da forma, digamos assim, as características descritivas, né, da forma dos ossos, da forma dos dentes. Muitas vezes o biólogo ele sabe diferenciar os genes de um bicho entre outro, mas não sabe diferenciar os ossos dos dois bichos. Então, eu acho isso muito curioso e eu tinha interesse de estudar dentro da biologia algum campo no qual eu pudesse fazer um pouco desses estudos assim mais tradicionais, mais clássicos, de estudar a anatomia dos bichos, que hoje em dia ela é muito pouco feita, né? Agora, quando estava procurando ir para meu mestrado, eu não achava alguém, um orientador, algum programa de mestrado que me pudesse orientar com com essa linha de pesquisa de estudar a morfologia dos animais. Aí alguém me falou, Juan, tu deveria procurar um paleontólogo, porque eles fazem muito isso. Eles estudam o esqueleto dos animais, eles estudam os dentes dos animais. Então, você deve procurar um orientador paleontólogo que possa te orientar em um trabalho de descrição anatômica de algum réptil recente. Aí eu pensei, bom, se eu vou procurar um orientador paleontólogo, mas eu vou fazer paleontologia. Acabei meio que decidindo isso de última hora, mas me pareceu algo lógico, né? Se eu vou procurar esse tipo de profissional para me orientar, vou entrar nessa área, que é uma área muito interessante. E não me arrependo, estou me divertindo bastante.
Eu gosto da questão do tô me divertindo bastante, né? É trabalhar e se divertir. Me diz uma coisa, Leandro.
Divertir para a gente significa ralar no sol, numa pedreira, ficar 8 horas no sol por 2 semanas e muitas vezes você caminha o dia inteiro e não acha nada. Esse é o
Então,
tipo de diversão que eu estou falando.
não, é mais ou menos ao encontro disso que vem a minha pergunta. Na pesquisa de história, no ramo da pesquisa da história, a grande alegria que a gente tem é quando tu tá assim procurando entre 15 mil documentos, mas tu quer um documento que tu nem
Sim.
sabe se ele existe, mas que há uma possibilidade de estar ali. Então, aí quando tá dentro de um arquivo público, de repente tu encontra aquele documento e aquilo ali é a alegria tua, pelo menos por um mês, porque tu vai conseguir completar o artigo que tu queria com aquele documento. Como é que é isso na paleontologia, que não é um documento necessariamente, mas é um osso, um fóssil?
É um documento. Agora que eu nunca tinha escutado alguém explicando a história desse jeito, mas eu vejo um paralelo, porque sim, a gente está documentando a história do planeta, né? Então, um fóssil é um documento. A diferença é que a gente não sabe se esse documento realmente existe ou não. Também, mas eu acredito que isso também acontece com vocês.
Sim.
Sim, a sensação é a mesma, eu acho, porque a gente planeja, bom, vamos ir naquele local, procurar aqueles tipos de rochas, naquelas camadas daquela bacia, porque talvez aí é onde está aquele documento que estamos procurando. É desse jeito, a gente planeja para maximizar as chances de que aquilo que a gente está procurando vai aparecer, e não há nada garantido. E procuramos pessoas que já tenham visto algo parecido antes, que possam reconhecê-lo, se isso for encontrado. Então, sim, existe esse tipo de pesquisa, né? A gente procura um alvo, né? A gente tem um objetivo muito específico. E quando isso aparece, você pode imaginar a sensação que a gente tem, né? Às vezes a gente não acredita o que está vendo, né? E acontecem também coisas que eu acho que deve ser também um paralelo com a pesquisa que vocês fazem na história, que às vezes a gente encontra algo que não estava procurando e que chama igual ou mais a atenção, que nos revela informações que a gente não estava esperando receber. que a gente não estava esperando obter e que são tão ou mais importantes que aquilo que a gente tinha planejado, né? Que aquilo que era o nosso objetivo principal, às vezes acaba se desviando para outra coisa que acabou caindo na rede, por dizer assim. Mas essas são as surpresas interessantes, né? No nossos campos de estudo, né?
E tu
E é assim que acontece.
acabaste indo parar como professor de paleontologia e também as diretor do Museu de Arqueologia e Paleontologia na Universidade Federal de Teresina, no Piauí. E eu
Sim.
queria que tu fizesse, claro, com mesmo objetos semelhantes, mas também bastante distintos de estudo, Niè de Gidon
Sim.
e o sítio da Capivara. Puxa, como o Piauí traz consigo uma riqueza de documentação exatamente através dessas fossilizações, no caso ali das pinturas
Sim.
rupestres. E também tu falasse um pouco para nós, não só da, claro, da região do Piauí, mas também aqui o Rio Grande do Sul, ele é bastante notório, com uma quantidade bastante significativa de fósseis de grandes répteis pré-históricos.
Vocês têm uma roda paleontológica aí no Rio Grande do Sul, aí no interior, na região da Quarta Colônia, tem o município de Mata, com os troncos petrificados, é uma área muito rica. Agora, eu vou te contar uma história. O primeiro dia que eu cheguei no Piauí, assim que eu saí do aeroporto, uma coisa interessante aconteceu. Primeira vez que eu cheguei, quando eu vim para fazer o concurso aqui. Eu vi que tinha um concurso, né, com uma vaga para professor, né, na minha área. E no dia que na hora que eu saí do aeroporto, né, peguei um táxi e o motorista do táxi puxou papo, né, o que você vai fazer? O que você? Ah, eu falei, eu sou paleontólogo, eu faço escavações. E ele falou, ah, então você deve conhecer a Niè de Gidon, uma arqueóloga daqui do Piauí. Aí eu fiquei pensando, puxa, eu tô no estado certo, né, onde uma arqueóloga é famosa, o taxista conhece ela. Não é todo lugar que você pega o táxi e a pessoa conhece o nome de algum cientista famoso desse estado. Não é em qualquer cidade que isso acontece, que a pessoa vai te dizer, você conhece fulano que trabalha numa área muito parece muito próxima com a sua, né? Então eu pensei, não é, eu acho que eu estou no lugar certo aqui. E esse foi o meu primeiro dia em Teresina. E já estou há 13 anos aqui.
E é
Começaste.
interessante, Viário, deixa só eu
Vai,
colocar,
vai.
aproveitando esse caminho, até para entrar numa das coisas que é bastante significativa na tua luta, na tua conduta mais do que profissional, também uma luta de cidadania brasileira. Porque toda a trajetória da Niè de Gidon contou, por exemplo, com o um apoio da Itália, que financiou durante 4 anos
E da
escolas.
França.
E financiou investimentos, inclusive com a possibilidade tecnológica para que os estudos se estabelecessem. No entanto, nós temos também uma contradição muito grande com essa presença exatamente daquilo que é esse elemento da tua luta contra as práticas colonialistas na ciência. Então, eu
Sim.
gostaria que tu já iniciasse esse trabalho com a gente, esse bate-papo com a gente, e nos apresentasse um senhor bem famoso chamado Ubirajara Jubatus.
Sim, eu acabei meio que caindo nessa luta assim um pouco por acaso, né? Embora eu sempre tive uma opinião sobre isso, mas embora eu tenha bastantes anos de morar no Brasil, obviamente quem está escutando o podcast escuta que tem um cara com sotaque aí falando, né? Sabe que esse cara não é brasileiro, pelo menos não é nascido no Brasil. E eu só adquiri a minha cidadania brasileira 2 anos atrás, em 2020. Então, embora eu trabalho no Brasil há muito tempo e para uma instituição brasileira, às vezes as pessoas são desconfiadas quando você está fazendo uma pesquisa, onde você faz uma escavação, extrai algo valioso, não economicamente falando, mas historicamente, cientificamente. E as pessoas escutam que você tem um sotaque diferente e aí você acaba ficando suspeito, né? Te vem com suspeição. Suspeição, eu não esqueci, não sei se estou falando a palavra certa.
Tá certo, sim.
Então, isso gera uma certa desconfiança que eu entendo. Eu sempre me vi no espelho quando a gente fala na questão de estrangeiros explorando as riquezas brasileiras. Que obviamente não é o que eu faço, né? Eu trabalho para uma instituição brasileira, mas enfim, o que eu quero dizer é que quando aconteceu esta polêmica do dinossauro, que a gente conhece como Ubirajara Jubatus, e já vamos contar a historinha sobre esse dinossauro, eu acabava de me nacionalizar brasileiro. Aí eu pensei, bom, agora que eu sou brasileiro de verdade, né? Agora eu posso me enfiar nestes pepinos, né? Do lado brasileiro. Agora posso falar em contra destas práticas. Pelo menos assim, me sinto melhor falando delas. E coincidiu com este acontecimento do dinossauro que saiu ilegalmente do Brasil, que é o caso deste Ubirajara Jubatus. Ele saiu, não sabemos quando saiu, mas sabemos que foi antes de 2005. E não é o único exemplo, não é o único caso, é apenas um de centenas de casos, ou talvez milhares de casos de fósseis que saem e que saíram ilegalmente daqui do Brasil e que têm ido parar em lojas e em leilões, principalmente na Europa. E há alguns, inclusive, muitos deles vão parar em mãos privadas, em colecionadores privados, mas também alguns deles são adquiridos por museus. E isso é um pouco pior, eu acho, porque o museu deveria dar o exemplo, né? O museu é uma instituição de pesquisa, de uma instituição que deve educar as pessoas. Pessoal que entra no museu, sai do museu, tem que sair melhor que quando entrou, né? Então, o museu tem que dar o exemplo. Então, é um museu que compra coisas roubadas, não está dando um bom exemplo. E, desafortunadamente, na Europa, ainda há museus que praticam isso. E um desses museus é o que está hoje em dia com o Ubirajara Jubatus, um dinossauro que a gente ficou conhecendo ele apenas em dezembro de 2020. Ele foi objeto de uma pesquisa onde não participou nenhum autor brasileiro. E ele está atualmente ainda catalogado dentro de uma instituição que não é brasileira. E tudo isso é ilegal, porque a legislação brasileira, desde 1990, obriga aqui, quem vier fazer uma expedição e coletar espécimes biológicos ou fósseis que sejam únicos, ou seja, como é o caso desse bicho, ele representa uma espécie nova, então ele é único, eles não podem ficar permanentemente numa coleção estrangeira. Isso não é uma opinião minha, é a lei. Então, ele está permanentemente no museu alemão. E a pesquisa feita com esse fóssil, ela deve envolver instituições brasileiras e pesquisadores brasileiros, que não foi o caso também aqui. Então, esta aqui é um bom estudo caso do que não se deve fazer dentro da ciência brasileira, aliás, dentro da ciência, de uma maneira geral. E é um caso que a gente pode usar como exemplo para mostrar o que é colonialismo, ou seja, se aproveitar dos recursos. Neste caso, científicos, né, históricos, dos países que estão em desvantagem em relação aos países mais ricos, né, como é o caso do Brasil em relação a países europeus. Então, este dinossauro é um perfeito exemplo disso. A pesquisa relacionada com este dinossauro é isso. Então, um dinossauro encontrado, talvez, aqui no Nordeste, seguramente no Ceará, foi parar clandestinamente no Museu Alemão. Quando eu fiquei sabendo disso no mesmo dia em que o estudo foi publicado, isso foi um grande alvoroço nas redes sociais. E eu acho que esse foi o problema destas pessoas que se envolveram com esse estudo, porque a maioria dos que integraram esse estudo são pessoas velhas, que já faziam pesquisas, já publicavam estudos lá nos anos 90, quando não tinha redes sociais. Então, Hoje em dia, como é que você esconde um dinossauro? Se você publicou ele vai dar a volta ao mundo rapidinho, todo mundo vai ficar sabendo disso. E se há algo de errado em questões legais, também todo mundo vai ficar sabendo rápido. Então, quando isso aconteceu, no final de 2020, isso gerou uma grande indignação no Brasil, especialmente dentro do meio científico, mas não só dentro do meio científico, porque um dinossauro chama a atenção do público todo. Pode ser assim, são objetos que despertam a imaginação das pessoas, não só de cientistas. Se você perguntar para uma criança, a maioria das crianças gostam de dinossauros e estão certas, estão corretíssimas em gostarem de dinossauros, porque os dinossauros são legais. Menos este aqui é ilegal. Então, isso gerou uma certa indignação quando se espalhou a notícia, e a partir de 2021, eu acabei me envolvendo nas lutas para denunciar estes casos. Eu não sou assim um influencer das redes sociais, mas é o que eu, a estratégia que eu sugeri quando eu falei com outras pessoas que estavam envolvidas nessas denúncias, é que a gente levasse este debate para dentro do meio científico, para os congressos, levemos ele para os artigos acadêmicos, onde essas pessoas que se envolveram com este estudo não possam ignorar o que está acontecendo. Porque algumas delas podem ignorar o que se fala nas redes sociais. São pessoas velhas que talvez nem não usam o Twitter ou o Instagram, mas elas não podem ignorar o que se fala num evento acadêmico da área delas. Pesquisadores geralmente são pessoas que moram em Torres de Marfim. É por isso que a gente adotou essa estratégia de atacar em várias frentes. E hoje, 2 anos depois, embora esse dinossauro continue lá na Alemanha, o diretor do museu, desse museu, ele foi demitido, e o pesquisador diretamente envolvido com a compra desse fóssil, ele teve que se aposentar prematuramente. Então, teve consequências, e eu acho que daqui para frente vai ser muito difícil que outras pessoas queiram fazer esse tipo de atividade, né? Quem tiver fósseis brasileiros roubados em algum museu não vai querer estudá-los hoje em dia. Não sei o que vai fazer com eles, mas eu acho que não vai mais ter coragem de publicar um estudo com esse material. Então, eu acho que a gente fez alguma coisa positiva nesse sentido.
Não, com certeza. Como é que funciona? Claro que de repente tu não tem essa resposta, mas como é que tu imagina que funcione o comércio ilegal de fósseis? Tem permanentemente pessoas no território que possuem encomendas para levar para um mercado clandestino e para colecionadores? Ou isso é sazonal, não é toda hora? Como é que isso funciona? Porque eu sou leigo no assunto. E eu fico
Sim.
pensando, como é que alguém tira um fóssil de um dinossauro de dentro de um território?
Olha, já foi pior, viu? Esse problema já foi pior lá nos anos 90, até o início do milênio. Isso foi pior, era uma coisa mais escancarada do que hoje é. Naquela época, as autoridades brasileiras não estavam muito capacitadas e até mesmo informadas. Quando eu falo de autoridades, me refiro a, por exemplo, autoridades dentro dos aeroportos. Não sabiam o que que é correto e o que que é errado em relação a isso. Então, faltou capacitar elas. E faltou também gerar, assim, chamar um pouco a atenção de instâncias maiores dentro das autoridades brasileiras para que esse problema recebesse um pouco mais de atenção. Então, hoje em dia, a Polícia Federal faz várias operações e a gente tem visto que nas últimas 2 décadas, depois de uma série de apreensões de lotes de fósseis que estavam para sair, lá no Porto de Santos encontraram lotes grandes já mais de uma vez. Outros estavam foram encontrados em Fortaleza, em outros perto do aeroporto, mas a maioria saem, entendo que por barco e não por avião. A gente depois dessas operações já começou a escutar menos e a gente vê menos a chegada de fósseis em leilões ou até pela internet. A gente vê eles menos, né? Então eu acho que o fluxo caiu bastante depois que algumas pessoas foram presas. Agora, eu acho que isso está acontecendo ainda. Em janeiro, por exemplo, um site lá nos Estados Unidos, o nome do site é Indiana Nine Fossils. Não sei se Indiana tem a ver com Indiana Jones ou é pelo estado de Indiana, não sei. Mas é Indiana Nine Fossils. Estava vendendo 200 insetos, 214 insetos encontrados aqui no Ceará ou nos estados vizinhos, mas deve ter sido no Ceará, porque a maioria são encontrados lá. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público e nesse momento está na seção de cooperação internacional, que eles comprovaram que tinha saído do Brasil e nesse momento eles devem estar em contato com as autoridades lá dos Estados Unidos para tentar parar com essa venda. Se estavam vendendo 200, é porque alguém enviou 200 para lá. E não é uma caixa pequena que leva 200. Eram insetos, né? Mas mesmo assim, não é uma caixa pequena que saiu. Saiu bastante coisa. E olhando as fotos, dá para ver que eles eram, vai parecer um contraditório, mas eram fósseis novinhos, ou seja, eram fósseis que estavam bem limpinhos. Dá para ver que acabava de serem abertos, acabava de serem tirados, da rocha, né? Porque quando um fóssil fica muito tempo numa gaveta, numa caixa, ele começa a amarelar, ou começa a empoeirar, ou começa. Você percebe quando um fóssil foi escavado muito tempo atrás ou quando ele foi escavado no ano passado, por exemplo. Há uma diferença grande. Então, dava para ver nesse site que os fósseis eram bastante recentes. Então, alguém recentemente enviou um lote ou vários lotes pequenos, que no total era mais de 200. Então, sim, alguém está fazendo isso ainda hoje, para responder a pergunta. Mas já foi pior. A fiscalização agora é bem mais estrita, é mais segura. Por exemplo, um colega meu, em dezembro, tivemos um encontro regional de paleontologia no Ceará. Ele comprou uma réplica, ou seja, não é um fóssil de verdade, é um fóssil feito de resina que imita um de verdade. E ele perdeu o voo dele, porque a polícia pensou que era de verdade e não deixaram ele entrar no avião. Então, assim, a fiscalização está mais aprimorada hoje, né? Agora, também. Talvez até demais, né? Porque a pessoa não teve a culpa, não estava fazendo nada de errado, né? Mas pelo menos tem fiscalização. E 2 décadas atrás não tinha isso. 2 décadas atrás o problema era mais. A venda de fósseis era mais escancarada, eles eram vendidos na rua. Então, isso facilitava as coisas. Mas hoje eu acho que quem está fazendo isso está se arriscando muito mais hoje.
Catani.
E é impressionante porque fica muito claro, até para quem é leigo, do que se trata essa ideia de um colonialismo científico, porque basta a gente observar onde foram parar durante muito tempo boa parte das múmias do Egito Antigo, onde estão as estelas do Código de Hammurabi, e agora a gente também fica sabendo deste que é um personagem que foi retirado das terras brasileiras e que grande parte dos brasileiros nunca ouviu falar, que é o simpático Birajara Jubatos. Mas o Viaro, ele estava já querendo entrar num assunto, nós já entramos em meia hora de um belíssimo bate-papo, que tenho certeza vai ser bastante surpreendente para muitos dos nossos ouvintes, né, Viaro? E tu querias puxar o assunto religiosidade e paleontologia,
Exatamente.
então vai lá, Viaro.
Vamos lá. Juan, é evidente que eu não estou falando de todas as igrejas cristãs e não estou falando do cristianismo como um todo, mas me assusta quando eu me deparo com algumas igrejas tidas como igrejas históricas, ou seja, não são igrejas surgidas ontem, e algumas denominações, inclusive importantes desse cristianismo que está aí, pregando, não nos seus cultos ou nas suas missas, mas nas suas escolas dominicais. E para quem tem um mínimo conhecimento de liturgia, de organização de igreja, as escolas dominicais são escolas para crianças. Então, é o catequismo, a escola. E ali nessa escola dominical, a gente pega no YouTube, a gente pega no Spotify, alguns líderes religiosos dizendo, então, imprimindo cartilhas dessas igrejas, dizendo, então, que os dinossauros não existiram, que os arqueólogos plantam esses fósseis para justificar uma teoria, que não tem como ter existido porque não entraram na Arca de Noé. Então, toda aquela questão. Aí a minha dúvida é: o paleontólogo ou as instituições de paleontologia chegam a se preocupar com isso, acham graça disso, se incomodam com isso? Como é que é visto isso quando tentam questionar?
Olha, eu acho que aqui não é tão ruim quanto nos Estados Unidos. Acho que lá é bem pior. Muitas dessas. Muitas das. Vamos falar, vamos entrar no terreno das pseudociências aqui. Terraplanismo, antivacinas, são coisas que a gente está importando de lá. São coisas que não são nossas, né? Então, o criacionismo e o criacionismo científico. Na verdade, assim, eu vejo isso mais como uma questão assim, que no seu aspecto moderno não é nosso. Quando eu digo nosso, não é brasileiro, não é latino-americano, é uma coisa que é importada lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos você vai ver que em alguns lugares tem museu da criação, tem museu da Arca de Noé, dessas coisas. Eu acho que, assim, quando as pessoas, quando eu vejo esses atritos, né, se em algum momento eu vejo que isso está causando algum tipo de fricção, né, a gente tem que tentar ser um pouco compreensivos, né, ou tentar então assim adotar um discurso que não seja agressivo, né, um discurso assim de educação, de divulgação, de esclarecimento das coisas, mas compreensivamente, né? Sem tentar falar, você está errado porque tal e tal coisa. Não, olha que legal, isso aqui, olha o aspecto desse osso, ele não pode ser, não é igual ao osso de hoje em dia, ó. É só você ver que um fóssil não tem o mesmo cor de um osso, a mesma cor de um osso de uma vaca, que é branquinho, né? O fóssil tem outra cor, entraram minerais lá, então ele é antigo mesmo. A gente tem que levar o papo para tentar tocar esse como dizer assim, esse canal de surpresa da pessoa. Às vezes, eu gosto quando as pessoas vão no museu, que elas têm alguns fósseis que são para serem tocados mesmo. Eu gosto que as pessoas possam tocar algumas coisas, toque esse tronco petrificado. Porque aí você vai perceber que ele pesa como uma pedra, ele não pesa como madeira, ele tem o peso de uma pedra. Então, uma pessoa que toque isso, que tenha a chance de ter um contato assim mais próximo, ele vai se surpreender e isso vai despertar a curiosidade da pessoa. E talvez isso provoque questionamentos. Talvez aí, através dessa surpresa, desse. Quando digo surpresa, estou falando do fator maravilha, do fator, oh, isso aqui é muito legal, é diferente. Talvez aí é que a gente chega em despertar o senso crítico da pessoa, né? De motivar essa através desse é, dessa é, como tu disse assim, desse Ih, agora o portunhol me estragou tudo, né? Através de você chamar a atenção das pessoas sensorialmente, que veja que é bonito, que tem um cheiro diferente, o um peso diferente, até a temperatura do tronco é diferente, ele está frio, ele parece que você está tocando metal e não madeira. Tudo isso pode fazer com que a pessoa reveja certas coisas. Pela maravilha que ela está presenciando.
E aí, Juan, eu vou te interromper porque eu quero complementar essa questão. Aí, quando a gente chega num ponto mais preocupante ainda, quando é um dito cientista criacionista, que eu acompanhei, inclusive, a entrevista com ele, não é surpresa nenhuma que ele é professor do Instituto Mackenzie, em São Paulo, não é nenhum tipo de surpresa isso, onde ele dá uma palestra inteira dizendo que a Terra tem 8 mil anos, que não existem dinossauros, e ele é um doutor em biologia, com estudos de geologia e de arqueologia.
Acho que doutor em biologia ele não é, não. É doutor em outra coisa.
É?
Se é a pessoa que eu estou pensando que é, doutor em outra coisa.
É,
E é
então
que
de repente tu conhece.
costuma ser o caso, viu?
É?
Costuma ser. O cara é, a pessoa é, o cientista, ele é doutor em, sei lá, em química ou em física, aí ele entra para falar de uma área que não é dele.
Ele foi apresentado no programa que eu vi como doutor em biologia. Eu acho que é essa a questão. Estava errada a apresentação,
Ah, com
então.
certeza, com
É.
certeza. É, mas é, os que eu conheço aqui no Brasil, as pessoas mais famosas que eu conheço, geralmente estão formadas em outras áreas. É, tem um que aí que por aí que é da química, tem outros que são da física, que devem ser muito bons químicos e físicos, porque de paleontologia não sabem nada. Então, é por isso que eu não vou dar aula de uma coisa que não, da qual eu não entendo, né? Eu posso falar de paleontologia. Na hora que eu começar a falar sobre mecânica quântica, eu vou me ferrar. Então, eu fico caladinho. Cada um fica sapateiro seus sapatos, né? Então, sim. É, agora, o problema é que isso engana os leigos, né? A pessoa está acostumada, abusa das suas credenciais para enganar leigos, né? Inclusive, em 2018, nós tivemos o Congresso da Sociedade Brasileira de Paleontologia, que foi em Uberlândia. Uberlândia está no Triângulo Mineiro, é uma cidade que tem muitas jazidas de dinossauros. Então, é uma cidade que tem um patrimônio muito rico. Assim, não só Uberlândia, toda a região do Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e as outras cidades que ficam por aí, tem vários museus e vários sítios paleontológicos importantes. E durante o congresso, teve duas pessoas que estavam presentes lá. Um deles estava fazendo um mini curso, ele fez um mini curso. O mini curso era sobre, se não me engano, é como fazer as réplicas de dinossauros. Ou seja, pega um osso, coloca gesso, deixa o gesso secar, depois coloca silicone. Coisa interessante que a gente gosta de fazer com crianças, né, que vejam a sensação de você replicar um osso. Mas ele está fazendo esse mini curso e ele solicitou a sua adesão à Sociedade Brasileira de Paleontologia. Então, o que que essa pessoa queria? Ele queria poder dizer que ele era membro de uma sociedade científica de paleontologia e que ele tinha feito um curso na Universidade do Triângulo Federal do Triângulo Mineiro em paleontologia, para poder dar palestras, para poder falar toda a baboseira que ele quiser, falando que ele tinha essas credenciais. É isso que essa pessoa queria fazer. Ele queria credenciais para validar as baboseiras que essa pessoa queria falar. Só que outras pessoas que estavam presentes no mini curso reconheceram, já tinha visto ele em vídeos no YouTube falando coisa sem cabeça, né? E me falaram: Ô, Juan, escuta, vem cá, quando tiverás a assembleia, a gente vai ter que votar pelos novos sócios, se a gente aprova ou não aprova. Estava esse e tinha outro, eram dois, né? Que eu falei: os dois tinham vários vídeos no YouTube falando besteiras sobre negacionismo na paleontologia. E, bom, quando tivemos na Assembleia, para votar se as pessoas, novos membros entravam, eu fui lá na frente e falei: olha, pessoal, tem duas pessoas aqui que a gente não pode admitir na sociedade brasileira porque vão usar o nosso nome para divulgar besteiras. Vai enganar os leigos e ainda por cima vão queimar o nome da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Então, a gente votou em contra deles. Eu tive que cancelar os caras aí ao vivo, né, assim, em tempo real, mas fazer o quê?
Esse é o papel da ciência. E para que nós já estamos com 40 minutos de um belo programa, Para nós termos a dimensão de como isso, importado inclusive dessa tradição e cada vez mais uma onda conservadora que se alimenta dos Estados Unidos, pode trazer um resultado bastante perigoso, inclusive para a educação, o estado do Arkansas, em 1981, foi o primeiro a estabelecer uma legislação que determinava a equiparação periódica em sala de aula, ou seja, o mesmo tempo, para que fossem ministradas as teorias criacionista e evolucionista. Eu até recomendo, tem um artigo lá da PUC de Minas, do Roney de Seixas Andrade, que se chama Deus e Darwin nos Tribunais. É interessante para quem tiver interesse em buscar. E, Cisneiro, já que nós estamos nos encaminhando aí, aqui para o final, eu gostaria que tu colocasse para o público em geral qual é o teu Twitter, tuas redes sociais e o que tu recomendas para que nós leigos tenhamos acesso a esses estudos, como é que a gente pode acompanhar e como a gente pode ter a garantia de qualidade exatamente nesses canais que tu oferecesses para nós.
É a única rede na qual eu faço divulgação científica mesmo é o Twitter, que eu uso ela como um exercício de divulgação científica, uma maneira de eu aprender a falar melhor com as pessoas, né? Então, meu Twitter é Paleo Cisneros. É Paleo, como paleontologia, e Cisneros, aí a parte é difícil de escrever, né? Porque às vezes me escrevem
Não,
Cisneiro.
mas é como um cisne, só que um cisneiro.
Exatamente, Cisneros. Mas ontem o entregador me perguntou, os correios me perguntaram, o senhor é Juan Carneiros? Aí eu, não, acho que. Mas tudo bem, sou eu sim, posso receber. Bem, então podem me procurar no Twitter, eu estou sempre falando curiosidades sobre paleontologia e também tendo a falar, eu sou meio enviesado em falar coisas sobre o Piauí, sobre a paleontologia daqui do Piauí ou do Nordeste, onde tem muita coisa interessante e uso também como uma vitrine para mostrar as pesquisas que a gente está fazendo aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, pode me procurar em Paleo Cisneros lá no Twitter.
E também eu já percebi que tem uma companheira, não apenas de trabalho, mas de luta tua também no Twitter, que é a Aline Guilardi. Se tu quiseres colocar mais algum dos teus colegas que também a gente possa
Ah, claro,
seguir.
sim. Eu recomendo muito. Deixa eu ver se eu lembro do Twitter dela aqui.
Eu posso procurar.
Sim, é bem difícil. É Aline M. Guilardi.
E o
Com
Guilardi de
GH.
italiano, com GH, né? Guilardi.
Exatamente, Aline M. Guilardi. A gente chama isso de paleo Twitter, né? Tem vários divulgadores aí. Um círculo de paleontólogos que fazem divulgação no Twitter. Então, se você procura pelo meu Twitter, pelo dela, tem outros. A maioria dos divulgadores são estudantes, na verdade. Estudantes, geralmente, de graduação, de mestrado. Alguns são muito bons, eles conseguem chegar a um público muito maior. Então, vocês rapidamente, se procurarem ela ou eu, vão se encontrar com o restante de quem pode oferecer informações sobre a paleontologia. É uma área que tem coisa muito interessante para lhe mostrar. E uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas é que você tem que prestar atenção onde você caminha, por onde você anda, porque você pode encontrar fósseis em qualquer lugar do Brasil, literalmente. Fósseis pode ter na rua, pode ter até dentro do shopping, pode ter encontrar, até no, eu já encontrei fósseis no estacionamento do aeroporto, aqui em Teresina, me autorizaram para escavar dentro do estacionamento. Então, os fósseis podem estar em qualquer lugar. Você não imagina os lugares onde pode ter fósseis. Até na pia da cozinha você pode encontrar um fóssil. Então, e eu costumo muito colocar fotos de fósseis em lugares inesperados, né? Aí, então, vocês podem procurar, no meu Twitter se quiserem esse tipo de conteúdo, se quiserem esse tipo de curiosidades também.
Perfeito, Viaro. Baita bate-papo, encerra para nós. Um agradecimento gigante, Juan. Satisfação.
Eu agradeço a vocês, eu aprendi muito com vocês também. É uma boa oportunidade que vocês me deram para compartilhar essas curiosidades com as pessoas.
Eu aprendi que o planeta Terra é um arquivo público de documentos fossilizados, assim como os arquivos públicos onde eu procuro documentos da história. O Twitter foi grato comigo nesse aspecto, porque lá eu descobri o nosso entrevistado de hoje, Juan Cineiros. E se vocês gostaram desse episódio, convido então a assistirem os outros episódios e a considerarem apoiar esse projeto que é independente. Vocês que estão escutando, é só ir lá em apoia.se/batcast e poderão apoiar o nosso trabalho. Eu sou o professor Adriano Viaro e, junto com o Fábio Catani, conduzi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau!